Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Will.
Aqui é o Matheus.
E esse é o Meca Ômega.
No episódio de hoje a gente vai falar pela primeira vez de um anime, e justamente com o que, nas nossas opiniões, é o melhor anime do ano. Dorohedoro, lançado em 2020, feito pelo estúdio MAPPA, foi dirigido pelo Hayashi Ushirou, distribuído mundialmente pela Netflix.
Dorohedoro se passa em um mundo distópico. Nele a gente acompanha o Kaiman, que é um cara com cabeça de lagarto e que perdeu suas memórias. Ele vive como assistente de hospital num lugar chamado de Buraco. E esse lugar, que na verdade é uma cidade, funciona como um campo de teste para feiticeiros que veem pessoas como cobaias para seus experimentos. No anime a gente acompanha o Kaiman buscando pela sua cabeça original e quem foi o feiticeiro que amaldiçoou ele. Agora a gente vai falar do anime em si. Essa primeira parte é sem spoilers e depois vai ter uma parte com spoilers pra quem já assistiu o anime ou não se importa com spoilers. Quando for começar a parte com spoilers, a gente vai avisar e esse som aqui vai tocar. Então agora a parte sem spoilers.
Se eu precisasse definir Dorohedoro em uma palavra, seria loucura. Ele é muito diferente de tudo que eu já vi, desde a estética, animação, roteiro, tudo é muito único. A indústria de anime em geral tem vários problemas, e ultimamente uma das coisas que mais me incomodam é a falta de originalidade. A grande maioria das temporadas são coisas genéricas e extremamente posterizadas. Parece que as coisas que fizeram sucesso antigamente sempre voltam de um jeito ou de outro.
Sim, fazia muito tempo que eu não assistia um anime tão diferente e ousado quanto Dorohedoro. Ele me lembra um pouco Nichijou nesse aspecto, de não se importar tanto com a estrutura do anime em si. Tem episódios que são totalmente de comédia, alguns que são totalmente de ação, alguns que são de terror até. Não necessariamente todos os episódios têm a ver com a história central do anime, mas todos eles encaixam bem e funcionam dentro do anime, mesmo sendo todos muito doidões.
Mesmo quando é episódico, eles sempre dão um jeito de, em alguma parte do episódio, seja no meio ou no final, eles colocam alguma coisa que acrescenta à história principal, então você não sente que só perdeu tempo vendo mais um enchimento.
E mesmo se você não se importar tanto com a história de Dorohedoro, você pode ficar pela animação e o design dos personagens e a direção, porque é um anime que se você estiver só olhando ele, ele é incrível. A animação que mistura 2D com 3D que o estúdio MAPPA fez ficou absurdamente bonita. As cenas de ação são muito boas, a direção no geral é incrível. Tem algumas cenas que você pode enquadrar assim e botar de wallpaper, porque tem uma fotografia muito boa em alguns episódios também.
Até mesmo a abertura do anime reflete a qualidade. Ela é muito colorida, agitada, e no começo do anime ela parece que é uma mistura de cenas, assim, muito sentido, com uma música muito louca tocando ao fundo e carnificina. Só que no curso dos episódios elas vão fazendo mais sentido e se encaixando muito bem no roteiro. É muito legal eles fazerem isso.
Eu acho que melhor que a abertura são as endings do anime, os encerramentos. Eu gosto como os encerramentos conversam com o que tá acontecendo na série, mesmo que às vezes, pô, quando um personagem tá sendo mais relevante naquele período de episódios, o encerramento é focado nele, ou quando eles estão em algum outro lugar do mundo deles, o encerramento muda pra esse lugar, a música muda junto.
A estética dele foge bastante da estética padrão, abre aspas, kawaii, fecha aspas, que prioriza, né, os traços estéticos agradáveis e dentro do padrão pra vender bonequinho. Dá pra levar em conta que a discussão entre forma e matéria é muito antiga, e Dorohedoro, no quesito estético ao menos, utiliza a forma de uma maneira que adiciona bastante na ambientação. Os personagens que precisam ser fortes fisicamente, eles demonstram ser mais corpulentos. Quem utiliza magia é muito forte nesse aspecto e no seu design e traço, ele tem essa excentricidade demonstrada. Se ele é muito excêntrico, ele é muito forte.
Sim, o design dos personagens no geral é muito perfeito também. É aquele negócio que um design bom é um design que você olha pro personagem e você consegue saber praticamente tudo sobre ele só olhando pra ele. Todos os personagens de Dorohedoro têm a personalidade toda deles no design deles. E eu gosto como o autor e o anime e o mangá não tem medo de ousar em fazer designs completamente fora do padrão mesmo. Eu acho isso muito importante. Ainda mais hoje em dia que a gente vive num mundo que todos os personagens principais de anime são o Kirito ou são um personagem de shonen com cabelo colorido.
A utilização da violência na obra é outro ponto que é um pouco polêmico. Tipo, eu realmente entendo quem não gosta desse tipo de recurso e por ela eu fico meio triste, porque infelizmente acho que elas não vão conseguir assistir Dorohedoro. Mas o anime consegue ser muito bom mesmo utilizando violência demais e quase o tempo todo. Quando você menos espera, do nada, a cabeça vai ser decepada. Enfim, eu geralmente não gosto de violência gratuita demais, porém Dorohedoro tem a coragem de não dar desculpa nenhuma e mostrar a violência pela violência.
Isso é uma coisa que eu reclamaria em outras obras, mas em Dorohedoro e em algumas outras obras também, é muito bem feito a banalização da violência ou da morte. eu acho que torna o anime mais divertido e menos impactante. Ele é impactante visualmente, mas pra mim a coisa que eu mais gosto no anime são os conceitos dele. Eu acho que o autor do mangá é muito criativo na hora de criar principalmente mundos. Mas o buraco, que é o lugar que a gente passa mais tempo no anime, ele é tão vivo e real, mesmo sendo uma coisa totalmente fantasiosa. O conceito dos feiticeiros é muito bom também, bem trabalhado. Ele sabe trabalhar muito bem as limitações que ele tem ali de personagens que fazem magia e personagens que não fazem, não tornar o negócio todo muito sem sentido ou muito forte pra um lado só. E eu acho que no geral, as ideias do autor são muito doidas e funcionam muito bem dentro do anime. É um anime que ele conseguiu construir de um jeito que se ele quiser falar qualquer coisa que ele bota ali dentro, vai fazer sentido, porque é tudo muito doido. Então, tudo faz sentido lá dentro.
Agora, pra encerrar a parte sem spoiler, eu vou voltar um pouco no ponto da animação. Eu acho que ela é muito bem feita. Ela consegue transitar de forma suave entre 2D e 3D. A maioria dos animes, quando utiliza recurso 3D, parece deslocado e tipo, eles só usam 3D em uma cena ou outra. Dororedoro utiliza 3D a maior parte do tempo e consegue ficar muito bem mesmo assim. Talvez isso se dê por conta da imersão proporcionada. De vez em quando eu nem percebi as transições. O Estúdio Mappa realmente me surpreendeu bastante nesse anime. Eu já conheci o ótimo trabalho deles em outros animes, mas ele superou todas as minhas expectativas. Realmente, eu acho que pode ser considerado o anime do ano, né? Se você ainda não viu Dororedoro, acho que tá mais do que recomendado. Mesmo se você não gostar muito de obras violentas, tente dar uma chance, eu acho que o resto dos pontos pode surpreender.
Eu acho que o anime brilha em todos os aspectos possíveis. A comédia é perfeita, eu ri em basicamente todos os episódios muito. O drama é muito bem feito, com flashbacks e algumas menções ao passado dos personagens. Os personagens são muito bons. Pra mim, uma das melhores coisas do anime são os personagens. Nenhum deles parece jogado ou sem importância na trama. Todos têm alguma mínima importância e são carismáticos o suficiente pra você querer ver mais deles. Pra mim, o ponto mais fraco do anime é a história, mas mesmo assim ela não é ruim. Ela é boa, ela só não é tão forte quanto o resto. E eu vou explicar melhor agora na parte com spoilers. Bom, então agora acabou a parte sem spoilers. Se você quiser continuar assistindo aqui, vai ter spoilers, então... Como eu disse agora no final da parte sem spoiler, meu único problema, entre muitas aspas, com o anime é a história. Desde o primeiro episódio a gente é apresentado pro principal mistério de quem é o Kaiman e quem é o cara dentro da boca dele. E apesar de alguma dessas perguntas serem respondidas nessa temporada, a série termina com mais perguntas do que respostas. Por exemplo, o passado da Nikaido, que apesar de ter um flashback muito bom, não é muito desenvolvido. O principal mistério do poder dela não tem quase nada desenvolvido além de falarem o que que é, do negócio dela ter poder de controlar o tempo. O anime passa mais tempo mostrando coisas legais e divertidas, que são muito boas, mas não desenvolve tanto esse tipo de histórias. Numa próxima possível temporada, eu acho que a história vai andar mais, mas nessa primeira, acho que foi um ponto meio fraco.
Então, eu acho a história bem legal e deixaria esses pontos mais como observação para eventuais sequências. Falando sobre sequência, Dororedoro é um mangá muito grande, que já foi até finalizado. O mangá lançou em 2000. O anime adaptou muito pouco da história, então por conta disso eu creio que seja bem difícil que haja uma continuação.
O anime fez bastante sucesso esse ano, então acho que pelo menos uma segunda temporada vai ter.
Não sei, eu manteria as expectativas controladas. Os mundos apresentados, tanto o buraco quanto o mundo dos feiticeiros, são bem interessantes e vivos. A primeira impressão que eu tive era que o buraco seria o lugar principal da história, e ele seria o mundo cyberpunk que por alguma razão tinha sido destruído por um dos feiticeiros. Porém, é muito mais que isso. É um mundo complicado que sofre consequências pelos que os feiticeiros fazem. Seja indiretamente, por conta dos requisitos da sua magia, ou diretamente, pelos vários atentados provocados por eles contra a população de lá. As pessoas têm muito ódio dos feiticeiros, tanto que para o Kaiman, considerado uma pessoa relativamente boa, não é nada demais matar alguns feiticeiros. Os feiticeiros também possuem um próprio mundo, muito mais organizado e esteticamente próximo ao nosso, mas assim como o buraco é um lugar muito violento, que acontece várias arbitrariedades. Além dos feiticeiros, também existem os demônios, que no atual recorte do anime não foi tão bem explicado o que exatamente é o papel deles.
Sim, esses conceitos são muito bem estabelecidos nessa primeira temporada, pelo menos, e é muito bem trabalhado tudo. Desde bem no comecinho você consegue entender a relação que os feiticeiros têm com os humanos normais e... Como eu disse na primeira parte, sem spoilers, pra mim a melhor coisa do anime são os conceitos dele. Tipo, aquele jogo de beisebol 100% nada a ver no meio do anime e faz todo sentido, o negócio de zumbi lá. Pra mim o conceito mais interessante deles é o conceito da Noite Azul. Todo o negócio dos contratos e a trama toda ali do Kaiman tentando resgatar a Nikai, e aí tem o Risso que tá dentro da boca dele, e aí ele tem que achar os dois, e o Risso tenta achar ele, e foge dele, e sei lá o quê.
Sim, essa parte consegue pegar todos os círculos que o anime já desenvolveu e juntar eles todos em uma só situação.
E faz de uma forma muito natural e muito boa. Desses eventos que tem no anime, eu acho que o único que eu não curto tanto assim, mas eu gosto de tudo nesse anime praticamente, é mais pro final, quando o Kaiman tá com aqueles caras que fazem torta lá e o caramba. Eu acho aquela parte, principalmente a parte da competição com a outra mulher, meio chatinha. Mas, no geral, todos esses eventos e conceitos que o mundo deles tem são muito daoras.
Inicialmente, só os feiticeiros poderiam transpor a barreira entre os mundos. Mas depois foi mostrado que o Dr. Kasukabe criou um portal utilizando parte de corpo de feiticeiros mortos. Inclusive essa parte, que mostra a casa dele, é muito legal. Que a casa fica toda torta, que a fumaça dos feiticeiros causa distorções na realidade. Isso também é mostrado na chuva, por exemplo. Que sim, ela também é ácida por conta da magia dos feiticeiros. É. Inclusive, isso demonstra o jeito que o autor segura bem as informações. Ele não é desesperado pra sair contando tudo. É muito bem cadenciado. Cada coisa tem o seu momento certo e acho que geralmente ele consegue acertar o timing de revelar as informações.
Falando no Dr. Kasukabe aí, eu acho que a segunda coisa que eu mais gosto no anime, depois dos conceitos e ideias dele, é a relação dos personagens e o jeito que eles interagem entre si. Todos os personagens, se você parar pra ver, tem alguma contraparte que tá sempre com eles. Tem o Kaiman com a Nikaido, o Kaiman com o Doutor lá, o Kaiman tem relação com todo mundo. A relação do En com a Nikaido, mais pro final da série, da Noi com o Shin, que pra mim é a melhor relação no geral, até porque o Shin pra mim é o melhor personagem da série, e a relação dos dois eu acho muito bonita e engraçada no geral. A Ebisu com aquele cara aleatório que eu não lembro o nome agora, também é muito engraçado, as reações dela e as atitudes dela de retardada é muito bom.
Na minha opinião, uma das melhores coisas do anime, eu rachava de dar risada com as situações que ela passava, aquele do jogo de beisebol que ela sai correndo do Johnson, naquela parte eu tava morrendo de dar risada.
Mano, o Johnson é muito bom, velho. Sim. O nome, mano, o maluco é uma barata gigante, o nome dele é Johnson, velho.
Que fala chocante o tempo todo e inicialmente era um antagonista mó random e que o doutor pegou e transformou em meio que um aliado controlado. Aí no jogo de beisebol tinha um cara que morreu no primeiro episódio que foi todo fatiado, que tava costurado e sendo controlado. Aí o feiticeiro chega lá e vê que era o amigo dele, o Matsuma, né? Aí ele leva pro mundo dos feiticeiros, e quando leva pro mundo dos feiticeiros, todo mundo tinha virado réptil por causa da magia da Ebisu. Tava todo mundo se matando. Aí chega o réptil lá e destrói o corpo do Matsuma, destrói a Ebisu também, vira lagarto. É só loucura.
Ai, mano, a sequência de episódio do beisebol é muito bom. É muito bom.
Sim, aquela parte dos zumbis também, que a Ebisu vira zumbi e sai comendo todo mundo.
Mano, todas as cenas que tem a Ebisu são as cenas mais engraçadas do anime, assim.
Agora, comentando um pouco mais sobre os personagens, é muito difícil tentar encaixar quais personagens são heróis e quais são vilões. Acho que a própria intenção do autor é justamente demonstrar a falta de parâmetros éticos em situações não convencionais. Não há aplicabilidade de conceito de certo ou errado, apenas o caminho onde você continua vivo. Não há como se considerar que o Kaiman é mau por matar algum feiticeiro. Ele entende que a presença de um feiticeiro é algo extremamente perigoso, seja pra ele ou até pra suas pessoas próximas. Agir diferente disso podia resultar na morte de todos. Essas atitudes drásticas são praticamente naturais nesse mundo. As situações moldam ativamente as atitudes dos personagens. Como eu disse anteriormente, não adianta tentar aplicar o parâmetro da nossa realidade, esse mundo que é tão ímpar.
Realmente, os personagens não tem um personagem mal e um personagem do bem. No começo até você fica meio tipo, a turma do En lá, os feiticeiros são do mal e ponto. É só que o Kaiman e os feiticeiros têm objetivos diferentes e o objetivo deles meio que se confrontam. Nenhum deles é mal ou bom necessariamente.
Até o próprio En no flashback do passado dele mostra que ele virou um vilão para tentar ajudar alguns feiticeiros que estavam sofrendo na mão de outros. Fora isso, praticamente todos os personagens são muito carismáticos e têm personalidade própria, como você disse na parte sem spoiler. Agora que a gente pode falar spoiler, eu destacaria mais ainda a relação do Kaiman com a Nikaido e do Shin e da Noi. Mesmo ele tendo objetivos bem diferentes, é uma dinâmica muito parecida e ambas funcionam bem demais. É extremamente divertido acompanhar as tarefas cotidianas e até as que não são tanto, como matar pessoas aleatoriamente. O background do Shin explica muito bem porque ele age com tanto ódio e violência contra as pessoas e, bom, não é justificável, mas ao menos é plausível, eu diria.
Pra mim, esses quatro personagens que você falou são os melhores da série e são os que mais aparecem no geral mesmo. Talvez o Endo também apareça tanto quanto eles, mas eu acho que eles são os mais bem construídos e a relação deles, de novo, é muito boa e muito da hora de se ver o tempo todo. O Kaiman e a Nikadi sempre zoando um outro, o Shin e a Noi nas competições doidas dele. Eu falei na parte sem spoilers que as lutas são muito bem dirigidas, e sim, são. E queria destacar especialmente a última luta da série, realmente, que é a luta da Nikaido contra o Kaiman. Aquela luta, pra mim, é a melhor do anime todo, tanto em questão emocional quanto técnica mesmo. É muito bem feita, muito bem dirigida.
Como eu disse que é muito difícil que haja uma continuação, então muito provavelmente vai acabar indo pro mangá. Eu já dei uma folheada e os traços também são muito bonitos, são muito fortes. Agora, pra concluir, eu acho que Dororredoro é a prova viva, que dá pra ver renovação dentro do mundo dos animes. Como já disse, ele é muito diferente, engraçado e até emocionante. Com certeza absoluta, é uma das melhores produções dos últimos anos. Eu espero que futuramente haja espaço pra uma continuação mais longa e, enfim, acho que é isso.
Então, eu acho que tem espaço pra ter uma continuação, uma temporada maior, ou mais temporadas, porque até animes como Nanatsu no Taizai ou Sword Art Online, que tem tramas mais simples e menos conceituais do que Dororredoro e menos confusas também, conseguem ter tantas temporadas. Eu acho que um anime mais complexo, como Dororredoro, poderia ter mais e realmente terminar o que o mangá conta. No mais, é isso. Dororredoro é uma obra-prima. Eu recomendo todo mundo que gosta de anime assistir. É muito diferente de tudo que a gente vê nos dias de hoje. E até antigamente, um pouco. Tá disponível na Netflix, então é o lugar mais fácil pra você assistir. É isso, eu espero que tenha uma continuação e que seja tão boa quanto a primeira temporada.
E agora vamos falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse.
Como a gente falou no último episódio, também a gente fala sempre nas nossas redes sociais e tudo, a gente tem uma campanha de apoio no Catarse, lá você pode doar dinheiro pra gente pra nos ajudar a manter o site e o podcast, pra eventualmente a gente ter um domínio próprio, melhorar nossos equipamentos e a qualidade geral de tudo que a gente faz. Se você quiser apoiar, é só entrar no site catarse.me/mecaomega ou ir nas nossas redes sociais ou aqui na descrição e tem o link pra lá.
Antes da gente gravar esse episódio, a gente teve o nosso primeiro apoiador, que foi a Pietra Rainho. Muito obrigado.
Obrigado por se tornar membro, é uma beta mechanic. E se você quiser saber mais sobre as tiers e recompensas que tem lá no Catarse, tá tudo lá, ou no nosso trailer que a gente lançou aqui no Spotify, no YouTube, onde quer que você esteja ouvindo, tem aí um trailer explicando certinho como funciona tudo.
Aliás, deixa o like na rede social que você tiver e nos siga no YouTube, Spotify ou seja lá onde você tiver.
Sim, também nos siga nas redes sociais, MecaOmegaPod no Instagram e no Twitter. Nosso e-mail de contato é mecaomegapod@gmail.com.
E um abraço pros nossos fãs da França. Beijo.
Obrigado aí, todo mundo que tá ouvindo, até de fora do país.
Até mais.
Acho que foi isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.